Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em sessão do Senado, ativista ambiental Greta Thunberg defende proteção da Amazônia e dos povos indígenas.
Senadores criticam falta de apoio à agricultura familiar.
Carta na ação do presidente Jair Bolsonaro tem repercussão no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Especialistas debateram hoje, em sessão no Senado, saídas para tentar reverter o cenário trágico registrado no relatório intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU.
Na visão dos debatedores, o Brasil tem potencial para ser um dos líderes em soluções e discussões sobre o tema. A regulamentação do mercado de carbono é um dos pontos urgentes. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, ressaltou que as mudanças climáticas transcendem posições ideológicas.
Na minha opinião, a questão ambiental é uma questão de bom senso. Uma sirene tocando nas nossas mentes.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, representante da Coalizão dos Governadores pelo Clima, ressaltou que o Congresso Nacional pode contribuir na busca de soluções, a exemplo da regulamentação do mercado de carbono.
Ter uma regulamentação do mercado de carbono, debater esse tema, para a gente criar de fato e definir o mercado de carbono no Brasil.
Fiona Clauder, embaixadora da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, que acontecerá em outubro, na Escócia, afirmou que o Brasil é um país com potencial para liderar as discussões sobre ações contra as mudanças climáticas.
Ainda durante o debate, ativistas ambientais como Greta Thunberg e Samela Sateré Maué exaltaram o papel de comunidades indígenas na preservação ambiental.
Mas lamentaram que no Brasil os povos indígenas estejam sofrendo cada vez mais ameaças.
And indigenous rights and climate justice go hand in hand.
Direitos dos indígenas e justiça climática caminham lado a lado, pois eles cuidaram da natureza por milênios. Agora denunciamos que povos indígenas em todo o mundo estão sendo ameaçados e mortos por protegerem a natureza.
Samela Sateré Maué, comunicadora indígena, afirmou que as pessoas em geral só se preocupam com as mudanças climáticas quando sentem o efeito na pele. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou, por exemplo, a liberação de centenas de agrotóxicos nos últimos anos.
Em 2 anos e 8 meses, o Brasil aprovou 1.144 novos agrotóxicos. Isso degrada. Esse agrotóxico é pulverizado e vai para os rios, para os peixes. E a população originária é quem mais sofre mesmo.
O Congresso criou uma comissão mista permanente sobre migrações internacionais e refugiados. O início dos trabalhos deve começar na próxima terça-feira. Repórter Marcela Rodrigues.
Na primeira reunião, devem ser escolhidos o presidente e o vice-presidente do colegiado. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou o papel humanitário que terá a comissão.
Além dos venezuelanos e haitianos, o Brasil tem recebido muitos pedidos de refúgio de pessoas de outros países, como a Síria e, mais recentemente, o Afeganistão. É preciso ter um olhar humanitário, porque essas pessoas não saíram de seus países porque quiseram, mas porque foram obrigadas por crises, desastres ou guerras.
Composta por 12 senadores e 12 deputados federais, a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados tem o objetivo de acompanhar os movimentos migratórios no Brasil e garantir os direitos dos refugiados.
Senadores criticaram a falta de apoio à agricultura familiar durante a pandemia da Covid-19 e culpam o governo pelo crescimento da insegurança alimentar no país. Reportagem de Raquel Teixeira.
Apesar de a produção agropecuária estar estimada em R$ 1 trilhão no ano que vem, 20 milhões de brasileiros passam fome e outros 120 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar. O presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, afirmou que esses dados mostram que são insuficientes as medidas do governo para reduzir os impactos sociais na pandemia da Covid-19. O senador pediu mais apoio aos produtores rurais.
De nada adianta ampliarmos a produção agrícola se o povo não tem condições de comprar os produtos da cesta básica. Só vamos conseguir acabar com a fome e, ao mesmo tempo, ampliar as exportações se investirmos pesado em infraestrutura e no setor produtivo.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu mais investimentos também em infraestrutura.
É óbvio, evidente, que o básico que tem que ter é infraestrutura, vias de crédito que favorecem o cidadão desse país aí, com juros excessivos no mercado.
Os senadores destacaram que a regularização fundiária e o licenciamento ambiental precisam ser tratados como prioridade do governo.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar um projeto que diferencia movimentações financeiras como doações de pagamentos.
O objetivo é estimular que pessoas ou empresas ajudem entidades que prestam serviços importantes à sociedade. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, diz que hoje há uma confusão entre pagamento e movimentação financeira na legislação do país. E essa dúvida prejudica a realização de movimentações financeiras, como as doações a ONGs, que realizam trabalhos comunitários e sociais. Mara Gabrilli diz que o pagamento equivale à extinção de obrigação pré-existente, enquanto a doação é ato de liberalidade do doador. Ela acredita que é preciso ficar claro que não há pagamento quando se transfere recursos a título de doação, para evitar interpretações que possam levar a cobranças extras ou taxações sobre doações.
Aliados do governo comemoraram a carta em que o presidente Bolsonaro defende diálogo e harmonia entre os poderes.
E a oposição aposta que é questão de tempo a retomada dos ataques ao Supremo e ao Congresso Nacional. Repórter Érica Christian.
Diante da repercussão positiva, principalmente no mercado financeiro, o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, comemorou a carta à nação do presidente Bolsonaro em defesa da harmonia entre os poderes e do diálogo. Carlos Viana considera que a iniciativa vai permitir a retomada de votações importantes para o governo no Congresso Nacional.
A decisão do presidente da República em buscar o consenso, o diálogo, foi a melhor decisão para o país. Nós corríamos um seríssimo risco de ver paralisadas as principais discussões, a questão da inflação, a questão da fome voltando à mesa das famílias mais pobres no Brasil, que são pautas muito mais importantes.
Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que é questão de tempo a retomada de ataques ao Judiciário e ao Congresso Nacional.
Essa carta mostra pusilanimidade de fraqueza do presidente da República. Não é algo minimamente confiável, porque o presidente, na primeira oportunidade, ele vai voltar a reproduzir o seu discurso de confrontação, de ódio.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o Brasil precisa de respeito entre os poderes, obediência à Constituição e de trabalho árduo em favor do desenvolvimento do país.
Já está valendo o decreto legislativo que sustou os efeitos da resolução que limitava a contribuição das empresas estatais aos planos de saúde dos empregados. A norma limitava a contribuição aos planos de empregados organizados sob a forma de autogestão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
Acompanhamento do TCU sobre a governança das estratégias de transformação digital da administração pública federal apontou falta de priorização de aspectos importantes. Essas fragilidades limitam o pleno uso dos serviços públicos digitais por boa parte da população brasileira. O trabalho mencionou os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a aceleração da transformação digital. Para o tribunal, houve ganhos de eficiência na forma como produtos e serviços são produzidos e consumidos. mas isso também pode provocar o aumento da desigualdade digital. Para reverter esse quadro, o TCU recomendou à Casa Civil que intensifique as ações para promover a educação digital dos cidadãos e para aprimorar a infraestrutura de telecomunicações no Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.